Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Roteio da sessão ordinária, 17 de maio de 2021. Havendo o número regimental de vereadores presentes, declaro aberta a presente sessão e peço ao vereador Edson Marques Lopes que faça a leitura de um versículo da Bíblia.
Graças a Deus.
Solicito ao secretário Ederson Marques Lopes que faça a leitura da ata do dia 10 de 5 de 2021. Coloco a presente ata em discussão. Nenhum vereador para discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovada por unanimidade a ata de número 11 de 2021. Solicito ao secretário Edson Marques Lopes que faça a leitura do expediente.
Cumprimentado cordialmente, vimos através disso, solicitar a prorrogação de prazo para encaminhamento dos seguintes projetos de lei. Plano anual, prorrogação até a data de 30/8/2021. Projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022, prorrogar o prazo para 30/9/2021. Tal solicitação se teve o fato de estarmos nessa situação de pandemia pelo coronavírus, o que acabou atrasando a relação das audiências públicas para o levantamento das propriedades de metas. Sem mais para o momento, reitero voto de estima e consideração. Ansiosamente, Florindo Berto, prefeito. Estado do Rio Grande do Sul. Prefeitura de Itati. Ofício número 123. Itati, 15 de maio de 2021. Senhor presidente, ao cumprimentar cordialmente na qualidade de prefeito municipal de Itati, venho por meio de se encaminhar o projeto de lei, conforme segue abaixo. Suprimento a multa de vigente de orçamentária no valor de R$ 938,32 e das outras providências. Sem mais para o momento, reitero voto de estima e consideração atenciosamente para o líder prefeito. Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati, projeto de lei 15/2021, suprimento a culpa da vigente de orçamentária das outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito especial na importância de R$ 938,32 para suprir as seguintes rubricas. Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Gasto de recursos decorrentes. Educação, ensino fundamental, assistência material, Brasil Carinhoso, apoio às creches, material de consumo, R$ 938,32. Artigo 2º. Servirá de cobertura para o crédito suplementar o projeto do artigo 1º acima. Superávit financeiro do exercício anterior, no valor de R$ 938,32, do recurso de R$ 1.087. Brasil Carinhoso. Sala das sessões Câmara Municipal de Vereadores. Florindo Berto, prefeito. Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati. Justificativo. O orçamento é um produto do sistema de planejamento que define as ações a serem desenvolvidas em determinado exercício. Durante a implementação dos programas de trabalho, pode ocorrer situação ou fatos novos que não foram previstos na fase de elaboração das peças orçamentárias e que exige a atuação do poder público para garantir ajuste do orçamento durante a sua execução. A suplementação honra pretendida visa a adequação orçamentária tenha visto o recurso do Ministério da Fundeb do Brasil Carinhoso, objetivando o custeio de ações relacionadas com a educação infantil. Itati, de 12 de maio de 2021. Prolívio é o prefeito municipal.
Obrigado ao secretário pela leitura. Antes de passar para os líderes de bancada, quero cumprimentar a nossa funcionária Adriana, os colegas vereadores, também a TV Web, Web TV, na pessoa do Juliano, nossa parceira, ao Geonir, nosso popular xerox, que nos assiste aqui na Câmara, e a todos que estão acompanhando o nosso trabalho pela live, dar uma boa noite. Nesse momento, eu passo a palavra para os senhores líderes de bancada para uso da tribuna por 20 minutos. Essa palavra vem. Com a palavra, o vereador Giovanni, líder da palavra, líder da bancada do MDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, a pessoa do Xerox, Adriana, secretária da Casa, a nosso do Vale Web TV, que está transmitindo ao vivo. Um abraço a todos que estão nos acompanhando nos trabalhos da Casa Legislativa. E aos colegas vereadores, venho aqui hoje, senhores vereadores, usar esse espaço para fazer uma cobrança e falar aqui, cobrar por aqueles que não podem estar aqui e fazer a sua cobrança pessoalmente. Falar pelas pessoas que estão afastadas do serviço público pela lei 1424 de 2020, aprovado por essa casa, mas que estão sofrendo hoje com o afastamento do seu trabalho e principalmente também dos seus recebimentos, que a qual não tem, com a qual não tem todo mês, conforme vinham tendo num prazo de um ano. E essa casa aqui aprovou essa lei, que ficam muitas dúvidas sobre isso, a gente já debateu algumas vezes aqui, mas não ficou claro e não está sendo claro para com os cidadãos que estão nesses cargos e nessa seletiva. Seletiva essa 1368, a lei número 1368 de janeiro de 2020, que fizeram a seletiva, que pagaram para fazerem esse processo seletivo, que passaram no processo seletivo, que trabalharam um ano e depois foi passada uma lei para suspensão desses contratos. Só venho aqui falar porque hoje não está sendo claro qual é a forma que o Executivo está chamando esses funcionários. Porque teve funcionário que pediu exoneração, não podia esperar esse tempo para ser chamado de novo, pois essa lei 1424 se trata de 120 dias de afastamento. Mas hoje, há uns 15 dias atrás, já está sendo chamado uma parcela desses funcionários. Até porque a nossa escola, a nossa creche, está começando a voltar devagarinho, mas está voltando a funcionamento. Só que, vereadores, não ficou claro como é que está sendo chamado. Pois uma pessoa que fez a seletiva, passou em primeiro lugar, segundo lugar, está perdendo a sua vaga para uma pessoa que passou lá em 20º, 18º. Então, para a gente que está no meio, vereadores, que está no meio político, que somos cobrados, a população pergunta isso para a gente. E a gente não sabe explicar. Porque eu não posso dizer para uma pessoa dessa que está sendo escolhido quem está sendo chamado. Acho que isso é erradíssimo no ponto de vista do Executivo. Mas também é o que está acontecendo. Por isso venho cobrar isso aqui em tribuna, pois a gente não sabe, a maioria dos funcionários tem uma parcela que foi chamada, que já estão trabalhando. Tem outros que não foram chamados, que passaram antes delas e não foram chamados, e está ficando para a última da fila. Isso tem, não é só num cargo, é em vários cargos. Não é só no cargo de professor ou de auxiliar de creche, é em vários setores aqui de dentro. Então está tendo essa cobrança e eu gostaria que, de repente, até o presidente dessa casa, na qual a gente discutiu bastante sobre esse projeto, pode vir explicar para a população e para esses funcionários qual é a real situação do chamamento desses funcionários. E era isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado ao vereador Giovanni, líder da bancada do MDB. A palavra continua à disposição dos senhores líderes para uso da tribuna.
Peço a palavra.
Com a palavra,
vereador Jair Roberto de Bittencourt, líder da bancada do PDT.
Senhor presidente, com a sua permissão, cumprimentar meus colegas vereadores, nossa secretária, sempre nos auxiliando, ao nosso colega popular Xerox, sempre quando pode vem aqui também nos prestigiar nossos trabalhos, a Rádio Web TV, em nome do Juliano, agradecer os trabalhos que leva sempre os trabalhos da Rádio Web TV que leva os nossos trabalhos aos outros municípios. E também venho aqui hoje falar da nossa Chapada do Vagalume, que tanto foi falado nesse governo que a gente ia incentivar ao turismo, e cada secretário que por lá passou fez um pouquinho, eu fiz um pouco, o vereador Jorge como secretário também fez, e assim por diante, Moisés, Paulinho, hoje está o Cléber e o seu Valcir, e cada dia é melhor. Tem aquele ditado que diz que de hora em hora Deus melhora, e as coisas dentro do nosso município vem acontecendo. A gente vem sim se preocupando com o empresário que quer investir dentro de Itati. E essa semana ainda fizeram um grande trabalho na linha Bernardes, na Chapada lá, colocando brita. Hoje já se chega de automóvel lá, onde teve empresários que construíram cabanas. O investimento está vindo, porque os investidores vêm até o Itati porque eles vejam que realmente a gente se preocupa com dar melhores condições para eles investirem no Itati. Já temos também as cabanas do Charles, outros proprietários também já estão fazendo mais cabanas. Eu acho que aos pouquinhos a gente vai implantando o que a gente prometeu no primeiro mandato, que era dar o incentivo ao turismo, e devagarzinho o turismo no Itati vai se alavancando. Também não podia deixar de falar da nossa entrada do município de Itati, que está ficando uma cara de cidade, pois a preocupação desse governo, quando lá atrás compramos aquela máquina de fabricar o bloqueto, a intenção era realmente essa: deixar a nossa cidade mais bonita, deixar o nosso povo sem pó. E hoje ali já tinha o asfalto de outros governos, e agora fizemos calçamento, andar de bicicleta, agora está sendo feitos os reparos que faltavam, está ficando realmente muito bonita a nossa cidade, e o nosso município merece. Merece porque quem mora em Itati, Itati eu sempre costumo dizer que é uma terra abençoada, e nós somos abençoados. E o Itati, o povo itatiense merece isso. E esse governo tem se preocupado muito com o povo. Também a nossa saúde tem feito um excelente trabalho nessa Covid-19 aí, que é uma pandemia que, graças a Deus, eu acredito que se a gente continuar, eu digo a gente no geral, município, estado, federal, os outros países, se continuar com essa preocupação, a gente vai conseguir vencer esse vírus. Também venho aqui cobrar, porque vereador não é só para elogiar. Vereador tem que cobrar, e eu cobro mesmo. Costa do Morro estão deixando a desejar. Já falei, refalei, estou desde agosto pedindo uma máquina. Nós temos um trecho de estrada que estão desviando 5 quilômetros. Os colonos estão fazendo um desvio de 5 quilômetros de trator por causa de 300 metros de estrada no morro. E isso não pode acontecer. Eu sou vereador, eu sou colono e não pode acontecer. E eu já venho batendo há tempo para despedir essa estrada, porque não é uma estrada de um colono só, é uma estrada pública. E eu preciso que esse governo tome atitude e arrume esse pedaço de estrada. Eu estou pedindo, já vem de tempo que eu venho pedindo reparo nesse pedaço de estrada lá. Um dia com a máquina de esteira faz. Então não dá para aceitar que demore tanto. Eu tanto elogio, mas quando tem que cobrar, tem que cobrar. Nós somos pagos para isso, para dar suporte, mas também cobrar, porque o nosso município merece o melhor. E o colono, o sangue de colono está na minha veia e eu vou defender sempre. Também, falar um pouco do nosso vereador falou dos funcionários. O que eu tenho para dizer é que o que a gente aprovou aqui foi um congelamento. Não foi afastamento, foi congelamento. Justamente pensando que congelando, essas pessoas não precisariam fazer outra seletiva. Eles já estão classificados. Porque se vem fazer outra seletiva, com essa pandemia hoje, eu tenho certeza que se na outra seletiva deu 100, daria 200 agora. Porque o desemprego é bem maior. Então, a chance de desse que está seleto hoje conseguir a vaga seria bem menor. Então, hoje, eu acredito, é ruim quem fica de fora, mas mesmo esse que está de fora, a chance é bem grande dele, em 30, 60 dias, estar trabalhando de novo. E se ele tem que vir a fazer outra seletiva, se o município pensasse no seu bolso próprio, ele faria outra seletiva de olho fechado. Quanto daria? Quantas inscrições? Quanto o município arrecadaria? Não. Se preocupou nesses municípios que estão já seletos, que já estão colocados. Pensando nisso, foi que nós, vereadores, também votamos para que ficasse congelado. Então, eu acredito que esse funcionário, ninguém quer estar desempregado, isso é um fato. Torço para que logo em seguida as coisas se engrenam e a gente consiga chamar todos, porque se estão lá, estão seletos, são porque são profissionais, porque têm competência. Então, a minha torcida é para que quanto antes voltem esses funcionários. Mas quero dizer para vocês que eu, como vereador, não me arrependo do meu voto, que eu votei para ficar congelado. Porque se tem que sair nova seletiva, eu não sei se esse funcionário ia estar lá na fila esperando a vaga. Talvez ele ia fazer a seletiva, ia gastar o dinheiro dele e não estaria com a vaga garantida. E esses que saíram há 2 meses atrás, talvez daqui a 1 mês estão voltando. É ruim? É ruim. Tenho certeza que o município, a administração, está pensando sim no melhor para o Itati. Não rasgar dinheiro, porque não tinha cabimento, a nossa educação está toda parada, né? E o nosso funcionário passando álcool gel na mão uma vez por semana e ganhando o seu salário. Aí seria rasgar dinheiro público. A gente fez, segurou, porque não queria botar ninguém para a rua, seguramos, porque em março as aulas iam voltar. O que aconteceu? Veio a pandemia, bandeira preta, tivemos que tomar essa atitude. E eu acho que tomamos a atitude certa. Os vereadores, meus colegas. Só que hoje, eu acho que está bem mais próximo desse funcionário voltar a trabalhar do que se ele tivesse que fazer nova seletiva. Se ele tivesse que fazer nova seletiva, talvez ele não voltaria a trabalhar no Itati nesse ano. Seria isso, meu presidente. Então, muito obrigado.
Obrigado ao vereador Jairo, líder da bancada do PDT. A palavra continua à disposição, senhores líderes.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Edson Marques Lopes, líder da bancada do PP.
Uma das bandeiras que eu ergui há 5 anos atrás, que era a Chapada dos Vagalumes, que estava um caos. E nem carreta de boi era um trabalho para descer que não descia. E há 5 anos atrás eu estive na casa de uma senhora, hoje ela tem 83 anos. Acho que muitos conhecem ela. Ela mora na Linha Bernardes, a dona Ana. Quando fui pedir voto para ela, pedi o apoio dela e da família dela, ela disse: Bárbara, mas muitos já vieram aqui e fizeram a mesma proposta e não fizeram nada para aquela nossa estrada. Eu disse: Dona Ema, a senhora me conhece, me criei dentro da casa de vocês, seus filhos são igual meus irmãos e vão lutar por isso. Acredite em mim mais uma vez.
E a pessoa antiga, né, concordou, mas não acreditou muito. E tem a prova que a política deve ser acreditada. Hoje, a primeira vez reeleito naquela comunidade, defender aquela comunidade, em 4 anos nós conseguimos dar manutenção para aquela estrada, fizemos bastante serviço, tendo o apoio, na época, o secretário Jairo, o Jorge Triste e o Foguinho. Porque uma administração tem que ter um grupo unido e tendo apoio do secretário e do prefeito, vai longe. E agora, novamente, onde deu resultado, ela ficou acreditando cada vez mais em mim e a família dela toda de novo me apoiou, com muito mais vontade. Tivemos, graças a Deus, de Deus, mais uma vez, né, dando manutenção para aquela estrada. Hoje pode subir carro tranquilo lá em cima. Investido no turismo, nas cabanas está sendo feito, mas também os moradores. Os moradores que muito sofreram trabalhando naquela estrada para descer seus produtos, como bananas, mambaia, cana, até criação mesmo. Hoje eles podem engatar um carroção atrás do carro e subir lá em cima. Quero agradecer o prefeito Flori por sempre estar atento e dando suporte para seus vereadores. Uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador Edson Max Lopes, líder da bancada do PP. Como foi citado na tribuna pelo líder da bancada do MDB, quero me manifestar também aqui da mesa, no espaço de líder. Vereador, o senhor como vereador, com todo o respeito que tem a sua pessoa, mas o senhor deve ter o entendimento quando se fala como está sendo chamado, como procede a convocação desse servidor que foi congelado o seu salário e também o seu serviço que não foi prestado, da maneira de ser chamado, porque um vereador tem que ter esse conhecimento. E acho que seria da sua parte jogar isso à comunidade, essa possível chamada como uma insinuação de que tenha uma escolha política. Entendi no seu pronunciamento que seria isso. Pois, colega vereador, soubemos que está sendo chamado mediante aquilo que for necessário. Não podemos chamar um operador para atuar numa sala de aula. É esse, eu acho, o cronograma que se segue. Pois se voltou às aulas, tem que chamar quem fez a seletiva para trabalhar na educação. Não podemos chamar um operador de máquina. Ou vice-versa. Não podemos chamar para operar uma máquina um professor ou um monitor. Eu acho que o prefeito está adotando esse critério. Vamos chamar de acordo com a necessidade. Isso foi o que foi passado para essa Casa Legislativa, isso foi o que os colegas vereadores votaram. Como diz o colega vereador Jairo, na sua palavra, no seu pronunciamento, que tenho certeza que essa casa fez o correto. O senhor prefeito trouxe um projeto a qual mantinha a seletiva. Ou vice-versa, a seletiva que nós votamos, que o senhor comentou, que foi feito, que o cidadão passou, teve a sua aprovação, mas ela é válida para 1 ano, ou 2 anos, se o prefeito assim o quiser. Foi o que nós votamos também. Nós demos esse voto a favor a essa seletiva e esse prazo.
um ano, podendo ser por mais um período de um ano. Como se tem uma pandemia, e como se tem um colégio praticamente quase um ano sem aula, como que seria se o senhor fosse prefeito, vereador? O senhor ia, né, renovar esse contrato dessa seletiva por mais um ano, se o funcionário já estava praticamente um ano parado e não havia, não tinha a possibilidade de dizer não, a semana que vem volta às aulas. Não tinha esse cronograma ou essa data prevista, porque ainda assim logo adiante vinha uma bandeira preta. E aí tu ia renovar um contrato por mais um ano. Aí teve essa saída de, então, manter a seletiva e sim a volta às aulas chamar. Porque senão o que ia acontecer? Não seria renovado os contratos, aquele funcionário que tinha a sua avaliação, a sua aprovação na seletiva, estaria fora, ia ter que participar de uma nova seletiva. Imagina, as aulas eram para começar tal data, de uma hora para outra começou as aulas. E aí, vai correr todo mundo para fazer uma seletiva novamente? E aí, eu acho e tenho certeza, e a minha convicção, e eu acho a dos meus colegas também, que aprovamos o correto, que foi feito o correto, embora que todo aquele funcionário que está me ouvindo, ou que vai me ouvir, ou que vão falar do meu comentário, a gente sabe da situação de ficar 10 dias parado sem salário, 15, 20, 30 dias, ou 2 meses, 3 meses, é muito ruim. Numa situação dessa ainda, claro que é muito ruim. Mas é melhor tu ter 2 meses parado e as condições de, ali na frente, atuar novamente pelaquela seletiva, pelaquela aprovação que tu já teve. Ou então tu ia ter que fazer um novo exame, uma nova seletiva, talvez tu passaria ou talvez não. Então eu tenho essa convicção. E a minha convicção foi a dos demais colegas em 8 vereadores que tiveram essa aprovação. Só o senhor é que não entendeu isso. Pelo voto feito pelo vereador Giovanni, teria uma nova seletiva agora. E aí, há prazos. E aí, há o exame. E quem passaria ou quem não passaria? Claro que vem o princípio da impessoalidade, mas isso já teve na seletiva passada. E quanto ao chamamento, como eu falei, do prefeito, acredito e confio na administração, e se houver outro meio que estão chamando, eu, vereador, junto com os colegas vereadores, e o senhor vereador também tem toda a autonomia de fiscalizar. Que não, vereador não é só para usar a tribuna, vir aqui e dizer na tribuna e depois ir para casa e não. Tem que fiscalizar, tem que ver os fatos. Jogar conversa ao vento sem ter o conhecimento ou sem buscar a verdade ou trazer o problema e não resolver o problema. O importante do problema é resolver ele, é não só trazer problemas, mas sim nós tentar resolver o problema. Porque se está tendo alguma situação desse ponto, que acredito que não esteja, mas como foi colocado na tribuna pelo colega vereador, tenho certeza que essa casa não compactua com esse tipo de chamamento. Mas duvido que esteja acontecendo. Eu acredito, sim, que sim, é pela necessidade, pela função do servidor. Se o servidor está naquela função, eu não consigo entender que um monitor ou um atendente de creche não vai ser, fica lá e vão chamar um operador, um motorista para lá atender as crianças. Não, acredito que seja o atendente que passou lá na seletiva, que está lá. Eu acredito que é esse o chamamento. Não tem como nós chamar um motorista para atender as crianças ou um atendente de creche para dirigir um ônibus. Então, o critério é pela sua atribuição, pela necessidade
da retomada do serviço. A qual essa também nós já temos pressionando o prefeito, a nossa bancada da situação, que quanto mais rápido possível poder sanar essa deficiência de operador ou de qualquer setor que temos diante essa pandemia e que o prefeito retome logo, quanto mais rápido possível, aos seus trabalhos, porque vejo que, claro, que não vamos abusar do protocolo que temos da saúde, mas que, graças a Deus, a pandemia está se afastando, esse vírus está se afastando, e há uma necessidade da retomada da normalidade dos serviços públicos no nosso município, principalmente na agricultura, em todos os setores. Mas a agricultura é o carro-chefe do nosso município, soubemos da necessidade do nosso agricultor. Pandemia ou não pandemia, precisamos comer. E quem bota o alimento na mesa é o nosso colono, o nosso agricultor. Então temos que retomar o mais breve, o mais rápido possível, os 100% dos serviços efetivos para a nossa agricultura. Então, em saúde, né, se fala, em todos os setores, há uma necessidade da retomada. Seria isso, então, como foi citado, quero dizer isso. Tenho certeza que o colega vereador Giovanni vai também se informar melhor, se enterrar melhor dessa situação, porque acredito e tenho certeza, e que me pode ao contrário, se está sendo chamado vice-versa, não acredito que isso aconteça, que cada um tem a sua função e cada um é chamado no seu setor. Passando o espaço de líder de bancada, colocamos em regime de urgência, pois tem algum... Não temos nada em regime de urgência, nós passamos para a ordem do dia. Também não temos nada na ordem do dia, já passamos imediatamente para as explicações pessoais, senhores vereadores.
Deixa a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Giovanni, para uso da tribuna, para explicações pessoais por 10 minutos.
Senhor presidente, retorno a essa tribuna. Primeiramente, para lhe dizer, presidente, sei do conhecimento do senhor, que já passou nessa casa, que a sua explanação, presidente, que o senhor acabou de fazer, mais de 10 minutos, o senhor tinha que fazer nessa tribuna aqui, presidente. O senhor está de presidente dessa casa, para gerenciar os assuntos da casa. Passou, no meu conhecimento, passou um pouquinho dos limites, pois aqui é que devia ter se dirigido a minha pessoa.
Vereador Giovanni, então, senhor, pelo senhor, pelo seu conhecimento, está pouco, tem o regimento interno dessa casa... E o presidente da casa tem as atribuições e o espaço junto ao líder de bancada. O presidente é um líder de bancada, ele pode usar do espaço de líder. Uso da tribuna quando há explicações pessoais. O presidente tem autonomia e o conhecimento do senhor está pouco. Leia o regimento interno da nossa casa.
Presidente, o líder do seu partido aqui nessa casa... É o vereador Jamanta, Ederson Marques Lopes. Isso não está no regimento. Cada um tem um líder. PMDB tem um, PDT tem outro, e o seu partido, o PP, tem outro. O senhor é eleito para gerenciar a casa. Mas tranquilo, presidente. Só estou lhe cobrando porque eu sei do seu potencial e... Só quero lhe pedir que a próxima vez faça daqui, para que fique melhor para os nossos ouvintes que estão assistindo entender melhor a matéria. Também quero dizer, presidente, para o senhor, que eu não estou falando aqui de desvio de funções. Isso que o senhor acabou de insinuar, que eu falei para a população, que um operador de máquina vai trabalhar na educação, num atendente de creche, eu não sou tão leigo assim, presidente. Eu sei o que eu estou falando aqui. O que eu cobrei aqui é por que não chamo na ordem da seletiva. Isso sim eu cobrei aqui, presidente. Não estou falando de desvio de função. E vou lhe dar um exemplo. Teve motorista que passou em segundo lugar, terceiro lugar, que ficaram em casa, e teve outro que passou em décimo primeiro e foi chamado. Porque a secretaria precisava. Mas eu estou cobrando aqui exatamente isso. Porque não segue a seletiva que foi feita em janeiro de 2020. É só isso que eu quero saber, presidente. E sobre o projeto também, presidente, vou ler aqui de novo nessa casa. O vereador Jairo citou aqui há pouco tempo também. Fica autorizada a suspensão dos contratos. Não é o congelamento. Em momento algum fala em congelamento. E outra, presidente. No artigo 2 fala o seguinte, dessa lei. No caso do término da vigência do contrato temporário, dentro do período de suspensões prevista na presente lei, a renovação será objeto de análise. Não está garantindo que o funcionário vai ficar no cargo que ele estava. Não está, em nenhum momento está garantindo aqui. Se o prefeito achar que tem 15 motoristas, vou dar um exemplo, e precisa de 10, aqueles outros 5 vão ficar de fora. Só que daí, quer dizer, o seguimento da seletiva. É isso que é a pergunta maior aqui, presidente. Não é desvio de função. Esse que é o entendimento que eu tenho que passar para os nossos funcionários, que estão congelados. E também quero dizer para os senhores, nenhum município do nosso litoral norte aqui fez esse congelamento. Nenhum. Se tiver um, vocês vêm aqui e me citam. Mas que eu saiba até agora, nenhum fez. Fizeram de outra forma. De repente, pagamento ou trabalho. E para ser mais profundo ainda, senhores, como é que o ano passado não tinha que exonerar ninguém? Agora, esse ano, só entrou março, tinha que tirar a gente da prefeitura. Ah, mas no ano passado tinha eleição, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho de coerência, de conversas e de manobras para a gente dialogar mais sobre essas situações aqui. Para que a nossa população não sofra. Nós aqui, nós estamos ganhando nosso salário em dia, graças a Deus, executivo também. Mas esses funcionários que precisam tratar das suas famílias, dos seus filhos, que estão nos cobrando, presidente, que estão perguntando por que ela passou em certo número da seletiva e estão chamando 4, 5 que passaram bem depois dela, antes dela. É essa a explicação. Mas somos vereadores aqui, que nem diz o meu amigo Jairo, para cobrar os serviços e as leis que são aprovadas aqui. E eu queria dar meu boa noite a todos, desculpa a alteração aqui, mas a gente tem o nosso trabalho e temos que fazer. Boa noite a todos, um abraço e até segunda-feira que vem. Obrigado.
Obrigado ao vereador Giovanni. A palavra continua à disposição para explicações pessoais por senhores vereadores, por 10 minutos.
Essa palavra.
Com a palavra, o vereador Jair Roberto de Bittencourt. para uso da tribuna por 10 minutos.
Senhor presidente, volto essa tribuna, questões pessoais. Gostaria de fazer uma retificação aqui no meu primeiro pronunciamento no espaço de líder, que eu falei que a gente ficou um ano sem educação. Na realidade, a gente ficou um ano sem aulas presenciais, né? Que aí, de repente, pode, quem está nos assistindo em casa, achando que o Itati e nossos professores não estavam fazendo o seu trabalho. Então, a gente estava, sim, um ano sem aulas presenciais, né? Aula virtual que todos os outros aí estão fazendo. Então, a gente tem que corrigir. Eu dei uma olhada na live ali onde o meu pronunciamento, então eu percebi que eu cometi um erro, digamos assim, um agarro. Então quero aqui só corrigir que a gente ficou um ano sem aulas presenciais. E aí vamos voltar a esse assunto então que a gente debateu aí. A gente está aqui é para debater, trocar conhecimentos, trocar ideias. E eu concordo com o nosso presidente. O presidente, ainda mais quando ele é citado, ele pode sim usar da tribuna, pode usar lá onde ele está, na sua cadeira. O presidente conduz a casa, mas tem sim o seu direito, ainda mais quando é citado o seu nome. O vereador, quando é citado, ele pode pedir questão de ordem e responder. E o presidente pode sim responder da cadeira dele. Também quanto à insinuação de que o ano passado tinha eleições. Ora, as eleições foram dia 15 de novembro. Que eu saiba, esses funcionários foram retirados em março, início de março. Justamente porque o nosso governador do estado decretou bandeira preta. Ou seja, era impossível as aulas começarem presenciais. Só então foi que o nosso prefeito tomou essa atitude. Então, de 15 de novembro a 1º de março, isso aí dá 90 e poucos dias. Então, acredito que não foi por política. Se fosse por política, dia 16 de março você podia ter exonerado esse pessoal. Para ver a preocupação que realmente a gente queria deixar esses funcionários ganhando, porque as aulas vão começar. Nada de certeza se tinha. Ah, vai começar esse mês? Não. Ficou para o mês que vem. Ficou para o mês que vem. Acabou, indo até março. Quando foi março que o nosso governador bateu o martelo, decretou bandeira preta, aí não tinha o que nós fazer. Ainda não pudemos rasgar dinheiro público. Eu acho que o funcionário tem todo o direito dele, e ninguém, que nem o nosso presidente falou, ninguém aqui queria que algum funcionário ficasse um dia sem trabalhar. Deus livre. A gente mais quer ver o povo trabalhando, gente. Eu estou sempre procurando arrumar serviço para um, para outro. Não na prefeitura, em qualquer outro setor. Se um precisa de serviço, é com um sobrinho meu na obra, é com um e com outro, eu procuro ajudar as pessoas. Só que eu acho que com esse congelamento, a nossa preocupação foi sim de ajudar as pessoas. E eu acredito que aí está logo aí para todo mundo voltar a trabalhar. Então acho que nós não precisamos ficar procurando aço em cabeça de cavalo aí, que as coisas vão dar tudo certo. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado ao vereador Jairo. E a palavra continua à disposição, senhores vereadores, para explicações pessoais.
Passa a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Reginaldo.
Foi o
Silvano, desculpa.
Eu depois.
Desculpa. Tá bom. Tranquilo. Silvano, para uso da palavra. 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, Adriana, a Rádio TV Web, seu amigo Xerox. Eu vim aqui hoje para nessa tribuna para primeiramente agradecer, né? Agradecer a Deus, porque nós já estamos aí, eu acho que mais 2, 3 semanas que, graças a Deus, essa maldita doença não levou ninguém do nosso município. E estamos aí. Agradecer também meu pai e minha mãe que fizeram a segunda dose a semana passada, e mais outras pessoas também. Então, aos poucos, a gente vai. Essa doença vai se afastando do nosso município, estado, se Deus quiser, em seguida e tudo começa a voltar ao normal. E queria também pedir para os nossos... Hoje eu vim ali do Três Pinheiros, até estão botando material ali na estrada, entre o Ézio ali, para baixo do Ézio. E eu queria pedir para os secretários, para então olhar com carinho também a nossa estrada lá no fundo do Três Pinheiros, que sobe ali, porque a gente falando ali em turismo, nós temos lá na propriedade do seu Genésio Cássio, como todos sabem, tem uma cascata lá, né? E isso ali chega fim de semana, vai bastante gente lá, véio. Então a estrada está complicada para ir. E eles estão deixando os carros ali no pai, ali, vão, sabe? Então queria que eles dessem uma olhada com carinho, ajeitada naquela nossa estrada ali. Tem da barragem ali para o fundo, então uns pedaços meio críticos ali, e lá em cima também, aquele pedaço que sobe ali, que vai até na propriedade do Genésio lá. Olhasse lá com carinho, que conseguisse botar esse material até lá também, para ajeitando as coisas devagarinho. Então era isso, meu presidente. Muito obrigado.
Obrigado ao vereador Silvano. Desculpa pelo erro ali, eu estava dando a palavra ao Reginaldo, mas... Corrigido, então. A palavra continua à disposição, senhores vereadores, para explicações pessoais.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo, para uso da tribuna, por 10 minutos.
Boa noite a todos, secretário, rádio, companheiro Xerox, presidente. Com a sua permissão, cumprimento os colegas vereadores. Pessoal, assim, ó, eu acho que nós temos que trazer aqui, nessa tribuna, soluções para a população. Por exemplo, eu fui eleito, o povo confiou em mim, porque se eles entenderam que eu não ia conseguir fazer muito como vereador, mas pelo menos eu não ia, talvez, atrapalhar o andar da carruagem. Eu vou citar um pequeno problema. Eu vou começar pelo meu primeiro projetinho que eu botei nessa casa, que foi da rua lá do meu... que eu botei, inclusive, o nome do meu sogro, lá do Arroio do Padre. Tivemos 9-0. E assim por diante vem vindo, claro, vem esse problema aí dos contratos. Inclusive, foi eu, não é questão que eu votei contra ou a favor, mas concordei porque, na verdade, a gente não tinha muito o que fazer. Mas, enfim, semana passada, o companheiro Silvano, até fiquei muito orgulhoso do companheiro Silvano. Ele colocou um projetinho lá, a respeito do bicho que estava, os cachorros rasgando lá e entrando para dentro do rio. E teve um companheiro que não queria essa lixeira. Lá, tudo bem, tranquilo, está no direito dele. Para isso ele é vereador. Só que eu acho que nós temos que vir aqui nessa casa, nós não podemos, um dos outros, embaçar, nós temos que concordar. Se um projeto é bom para a população, não adianta nós vir aqui e brigar, porque, vamos supor, o Silvano e o nosso amigo Cassete, com a sua permissão, Cassete, vou citar o seu nome. Se vocês são vizinhos, não se dão, mas a população não tem a culpa disso aí. Ou são contrário de partido, a população também não tem a culpa disso aí. Assim como eu também não tenho a culpa de não ser do partido prefeito, o prefeito também não tem a culpa de ser contra, como se o meu partido que eu escolhi, se Deus quiser, quero morrer no MDB. É um orgulho que eu tenho. Inclusive, eu e o Ratinho, se eu fizer umas camisas, eu ando com os outros todo dia com a camisa do MDB, tenho prazer, uma satisfação de usar o MDB. Só que nós temos que cuidar para a gente não prejudicar a população. É o que eu penso. E, inclusive, companheiro Ratinho, meu amigo, eu estou junto com o senhor, estou junto com o povo do Itatia, tá? Nós vamos, até o senhor pode me convocar o dia que o senhor quiser, nós ir nas casas das pessoas, para nós investigar isso aqui certinho e ver Claro que uma merendeira não vai se botar de motorista. Não, isso é certo que não. Não tem como. Só que é o seguinte, se ela foi chamada em terceiro lugar, ela vai ser em terceiro lugar de merendeira. É isso aqui. Inclusive, já quero deixar aqui nessa casa um alerta a respeito da energia, da luz pública. Vou deixar hoje aqui só um alerta. Tá? Só um alerta que vou deixar hoje aqui nessa casa, porque eu sou companheiro. Pensa num companheiro que está aqui nesse corpo velho. Só que assim, tem que ser justo. Ah, contrataram uma firma de fora? Contrataram uma firma de fora? Tá tudo bem, tranquilo. Tranquilo. O prefeitura tem condições de pagar? O outro rapaz que estava trabalhando, ele não ganhava 2.000 por mês. E nós estávamos em claro. Como os outros, nós estávamos em claro. Hoje está chegando os pedidos. Tá? Então, essa semana, eu vou começar a pedir o secretário, inclusive, para esse que está trabalhando hoje na Luz Pública, que é meu amigo. Então, como os outros, é um segundo irmão. Só que é o seguinte, em primeiro lugar, eu tenho que ver a população. Ele não é do município. O outro que trabalhava antes é do município. Eu tenho que ver a população. A população hoje, com a luz pública, hoje ela não está satisfeita. Inclusive, na próxima vez eu vou trazer os nomes dessas pessoas que já me pediram. Já me pediram. Tá? Só que eu não sou secretário para mandar botar a lâmpada lá, que está queimada. Antes a gente tinha acesso. Tinha um funcionário, como os outros. Um amigo da gente que trabalhava aí. Era diferente. Só que agora não tem. Então, por que botar uma firma de fora para consertar uma lâmpada? Se nós temos aqui no Itati. Inclusive, já trabalhou 2-3 anos aí. Tá? Se os colegas explicar, como se eu for convincente, que foi melhor, não sei se ganha 10 mil essa empresa de fora, ou quanto que ganha, não sei, não fui atrás ainda, mas vou ir porque estão me cobrando e eu devo isso aqui para a população de Itati. Eles confiaram em mim e eles não vão se arrepender de ter confiado em mim. Isso aí, companheiro Ratinho, a respeito dos contratos, com certeza nós vamos fazer isso aí sim, vamos nas casas, vamos ver por quê. Não, porque se é três merendeiras. Aqui estava com os outros em primeiro lugar antes, agora ela tem que assumir em primeiro lugar de novo. Não é chamar a terceira e deixar ela. Eu não sei disso aí. Mas vou verificar isso aqui. Que eu acho que a população, no meu entendimento, ela merece respeito. Nós temos um itatiense aqui, o povo de Itati aqui é um povo trabalhador, honesto, um povo de respeito. E eu não tenho nada a ver com os outros governos passados. Não vou gravar os outros governos. Nem mesmo com o primeiro governo do Floril. Não tem nada a ver. Os outros já moravam aqui, mas, só que agora eu tenho a ver. Agora eu sou vereador. Agora, o meu trabalho é trazer aqui para essa casa o que a população está me passando. E atender eles. E isso aí eu farei com o maior prazer e garra de satisfação. Serei isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado ao vereador Reginaldo. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores para explicações pessoais. Nesse momento, eu passo os trabalhos da mesa ao nosso vice-presidente, vereador Osmar Puxo da Rocha, e farei uso da tribuna.
Senhor presidente, colegas vereadores, a permissão da presidência dessa casa, quero cumprimentar novamente ao nosso companheiro e amigo Xerox, pela sua presença, também a valorização da nossa funcionária Adriana, que tem prestado sempre um excelente serviço a essa Casa Legislativa. Também cumprimento novamente a Web TV, na pessoa do Julian, que é nossa parceira nas transmissões das nossas sessões, dos trabalhos dessa casa, e assim dar uma boa noite a todos que estão nos acompanhando. A importância da transmissão do nosso trabalho, das nossas opiniões, dos nossos debates aqui, e que a população tem acesso à Casa Legislativa de dentro da sua casa, ao trabalho dos colegas vereadores, e a população pode acompanhar o trabalho daquele vereador que te representa. A importância desse acompanhamento desse trabalho. As opiniões aqui se divergem às vezes, mas por isso toda Casa Legislativa, há 9 vereadores, 11, 13, 15, 17, assim por diante, depende a população do município. Mas ele sempre é ímpar. Por que que ele é ímpar? Para nunca dar um empate. Nós não podemos ficar empatados. Tem que ter decisões. Um lado ou outro. Aqui não pode ficar empatado. Aqui tem decisões. Aqui vai para o voto. Então, esse é o papel do vereador. Legislar. Fiscalizar atribuições do vereador. A maior atribuição do vereador é fiscalizar. Dizendo isso, fiscalizar é se enterrar do que está acontecendo na nossa administração pública. Ver os fatos, buscar soluções, evitar constrangimentos, evitar aquilo que é de errado, que tanto já aconteceu no nosso município, coisas erradas também. Por quê? Porque não foi fiscalizado. Eu estive escutando, quando estava o vereador, colega vereador Jair, colega vereador Gilvani, na Rádio Clube do Povo. Se eu não me engano, não me falha a memória, acho que era no programa Resenha. Os dois colegas lá falando, e entrou também a política. Aí uns fazendo os comentários, acompanhando na live, houve aquela pergunta. É bom para o prefeito quando tem a maioria na Casa Legislativa? Depende. Depende do que o prefeito quer fazer. Teve um ouvinte que botou um comentário, não é do nosso município, que eu sei, nem sempre é bom. E concordo com ele. Nem sempre é bom. Porque se o prefeito, às vezes, quiser fazer alguma coisa que não é do procedimento correto, tem a Casa Legislativa para fiscalizar. Pode impedir. Coisas que lá em outras administrações, talvez a Casa Legislativa não tivesse sido omissa, não tinha acontecido o que aconteceu com o nosso Itati. Com a vergonha que passamos em outras administrações. Com os fatos que ocorreu do nosso município. Não gosto de bater em administrações passadas. Mas usando o erro para acertar hoje. Porque errar em nossas vidas, somos humanos, nós erramos. Mas quando erramos, e aquele erro serve de exemplo para amanhã ou depois, o erro não foi tão desnecessário. Às vezes temos que errar
para acertar lá na frente. Mas quando se é, e ainda se dá o direito de dizer que está certo, ou de alguém ficar defendendo, quem paga é a população. O mau administrador, administrador, mau gestor, estoura sempre na ponta mais fraca. E quem paga é o cidadão de bem. Quem paga é o contribuinte que lá, no passado, em outras gestões, muito sofreu. Aí sim teve esses fatos que o colega vereador Gilvano vem trazendo nessa tribuna. Politicagem. Aí sim teve um concurso público fraudado. Por que que estava sendo fraudado? Aí sim tinha política no meio. Agora estão preocupados com uma seletiva que não está sendo chamado como reza lá, primeiro, segundo, terceiro. Foi chamado assim, quando foi ocupado os cargos. Agora são diferentes. Acredito que também podia ser dessa forma. E não sei se não está sendo feito. E se não está, vamos ver por que que não está sendo feito. Vamos investigar. Talvez seja pelas atribuições, talvez seja pela necessidade, mas vamos ver os fatos. Mas não jogar lenha na fogueira, dizer que o prefeito está chamando, porque não é do partido, como ouvi comentários na live de pessoas maldosas, pessoas que estão ainda entravado a derrota na garganta, estão entravado com os 1.300 e poucos votos que perdeu, que um prefeito fez 72%, 72% da votação dentro do município, coisa que nunca existiu. É isso essa dor desse tipo de gente que não aceita o município dar certo, não aceita porque é outro partido que está governando. Nós, quando fomos eleitos, talvez quem votou para nós foi do meu partido, mas tenho certeza que tenho muito voto do partido do MDB, que votou na minha pessoa. E tem muito voto do partido do MDB que votou no prefeito Flori, no candidato Flori. Porque o PMDB não tem só 28% da população. O PMDB não tem só 28%. Como se deu nessa eleição. O PMDB votou no prefeito Flori. Então respeitemos o MDB. Respeitemos o eleitor do MDB. Jamais desconsidero o partido, respeito o partido. E partido da grandeza do MDB, que governou o nosso município por 12 anos, tem que ter respeito. Partido como o PP, Partido Progressista, que está já na sua terceira administração também, está indo para os 12 anos, tem que ter respeito. O PDT não é diferente, sempre contribuiu para o êxito dessa administração. Sempre contribuiu para que tudo dê certo, buscando sempre o melhor da população. Respeito o vereador Reginaldo quando diz que ama o PMDB, que gosta de ter a camisa do MDB. Respeito a sua sigla, respeito o MDB. Mas aqui, nessa tribuna, nós temos é que ter respeito com o cidadão itatiense. Respeito com o povo. Respeito com o nosso funcionário. Isso sim, nós temos aqui eleito pela população e não por uma sigla partidária. Nós somos vereadores do município de Itati. Nós não somos vereadores de siglas. Vereador Gilvani, estou usando do espaço de explicações pessoais. Estou usando da tribuna, como assim diz o meu regimento. Quando usei no espaço de desbancada da mesa, tenho certeza do que eu estou fazendo, que está no nosso regimento. Presidente, sendo citado, como fui citado na tribuna, e estando ainda no espaço de líder, o presidente pode usar da palavra, da onde for que esteja, sentado ou em pé, ou se quiser usar a tribuna, até não sei se pode usar a tribuna. Agora, o presidente tem autonomia e atribuições, e está no nosso regimento. regimento pode trazer na próxima segunda a essa tribuna e pode ler. Tenho certeza do que estou falando. Quero dizer ao nosso funcionário, aquele cidadão que está esperando a sua vaga, que está esperando o senhor prefeito chamar para assumir o seu trabalho, retomar o seu cargo, a qual foi avaliado e foi aprovado pela seletiva, que muito breve será chamado. Tenho certeza que o quadro vai ser totalmente completo. E essa Casa Legislativa, tenho certeza, em nome de todos os vereadores, tenha a maior pressa, tenha a maior convicção e o entendimento de que você, que está afastado e está esperando para ser chamado, que quer prestar, quer colaborar com o município e ter o seu salário, tem toda a razão. Mas temos que entender que ninguém previa essa pandemia, que ninguém queria isso em nossas vidas. E como foi citado, que município vizinho, colega vereador Gilvânio, que de novo diz que não tem nenhum município da região que houve a suspensão de contratos. Tem sim, nosso município vizinho também suspendeu os contratos. E se não tem nenhum município, também acredito que Itati está inovando. Itati está buscando o melhor. E se essa casa aprovou, é porque achou que era o melhor. Tenho certeza que cada vereador que votou acredita que fez o melhor para a população. Ninguém votou aqui nessa casa legislativa para prejudicar ninguém. Tenho certeza que... Eu falo por mim e falo pelos colegas vereadores. Nenhum vereador vim aqui nessa casa, vamos votar esse projeto para prejudicar aquele cidadão, aquele fulano, aquele ciclano, ou então o quadro de funcionário do nosso município, do quadro que prestou a seletiva, que foi aprovado. Quem que é o vereador que vinha nessa tribuna votar um projeto de lei nessa casa legislativa para prejudicar o quadro de funcionário do nosso município? Dos contratados? Duvido. Eu desconcordo com essa tese de que a casa votou para prejudicar alguém. Talvez está sendo prejudicado alguém, mas não por essa casa legislativa, mas sim por uma pandemia, sim pelo fato que aconteceu, que ninguém ia ficar um mês sem salário, dois meses. Tenho certeza disso. Mas é a situação, é o que aconteceu, é o que ocorreu. Tem gente bem chegados, vereadores, parentes, eleitores, que estão fora também de cada um de nós. Tem no quadro funcionário contratado, tem eleitor meu, tem eleitor de cada vereador dessa casa legislativa. Deu a hora? Presidente, pode. Se deu os 10 minutos, pode.
Pode continuar.
Tá, obrigado. Então, acredito que todos nós, dessa casa legislativa, tem alguém da nossa família, ou parente, ou eleitor, que passou nesse processo seletivo, que está afastado hoje e que ia que estivesse trabalhando. Todos nós queremos, mas vai voltar. Graças a Deus, a pandemia está se afastando, vai voltar. Vai voltar à normalidade, tenho certeza. E que vai ser chamado todo o quadro. Se é um hoje, outro amanhã, mas vai ser chamado o quadro. Tenho certeza disso. E confio que essa administração não está qualificando ninguém por partido para a retomada do trabalho. Desconcordo com isso. Acredito que não. E se houver alguma forma de fiscalizar e de banir, se caso esteja acontecendo, vamos à ação. Vamos fiscalizar. Nós somos eleitos para isso. Todo mundo sabe que quando vota o nome a concorrer, quando é candidato, sabe as atribuições que tem, que é fiscalizar. Então vamos fazer o nosso papel de vereador. Vamos nos informar melhor, vamos ver, acatar também a esse funcionário que tem esse questionamento, vamos ouvi-lo e vamos encaminhar, vamos intermediar o assunto para isso é o vereador da sociedade, intermediário com a população, como fez o vereador Silvano, vereador de primeiro mandato, botando seus projetos, o vereador Reginaldo, o Paulo discutindo nessa tribuna. Tenho certeza que Paulo não fez por maldade, de achar que não era necessidade.
Vereador, deu o seu tempo, mas eu cedo meu espaço de explicações pessoal para o senhor. Pode usar meu espaço.
Não, obrigado. Obrigado, vereador. Vou agradecer e pedir desculpa, talvez, aos colegas vereadores e aos ouvintes talvez um desabafo e vim falar em administrações passadas, porque não é o meu perfil de falar disso, mas todo mundo sabe, quem mora em Itati, acompanhou esses 21 anos de administração, sabe os ocorridos dentro do nosso município, não quero citar nome, culpar ninguém, erros acontecem, mas hoje estamos de parabéns, não é porque é o partido PP, é porque teve uma nova forma de administrar, Itati está dando certo, e que Deus nos abençoe e continue nos abençoando, e desculpe algumas palavras que não vim aqui para ofender ninguém.
Obrigado ao vereador, vice-presidente dessa casa, vereador Osmar, pelo seu trabalho e pela dedicação de que recebeu o seu espaço. Mas o senhor já tinha usado? Ah, não tinha, tá. Desculpa. Se tivesse, não podia. Mas eu ainda coloco a palavra, já que o senhor não usou, à disposição dos senhores vereadores para explicações pessoais.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Osmar, vice-presidente dessa Casa Legislativa.
Senhor presidente, sua permissão, colegas vereadores, nosso TV Web, obrigado, Juliano, pelos trabalhos que tem prestado para a nossa comunidade, nossa Adriana, desde essa casa, conduz muito o trabalho nosso aqui. Nosso amigo Xerox, nosso assistente hoje. Pois é, hoje eu ali assisti muitas coisas, mas nós temos vereadores para votar. Quando vem um projeto para cá, o vereador tem que ter coragem, temos que votar. O nosso objetivo, o que é? O meu objetivo é votar a favor da comunidade. Para isso, o nosso eleitor apostou em nós. Eu acredito que não tem um vereador que venha para essa casa prejudicar os trabalhos. Também, essa noite, eu acho que, não vou defender o nosso presidente, mas ele levou muita pedrada inocente. Pedrada inocente, como é que eu vou dizer? E parece que era ele que estava convocando esse trabalhador. Parece que era o presidente que estava convocando, pelo que eu entendi. E quem convoca é a administração. É aquilo que precisa ser um trabalho. Como foi falado 10 vezes aqui, não posso admitir erros de chamar um motorista para atender lá, para atender as crianças, não. Eu acho que cada um tem que estar no seu lugar. Para isso fez a seletiva. Para isso existe a seletiva. Agora, sei que ninguém quer ficar fora 10 dias. Todos nós, grandes vereadores, queria que todos estivessem trabalhando. Como todas as crianças tinham que estar nas aulas, volta às aulas. Os professores, vocês acham que os professores estavam preparados para essa pandemia? O que os professores sofreram? O que os pais das crianças sofreram? Muitos sem celular. Com aquelas aulas online, os professores não estavam preparados para isso, pessoal. Então, nós temos que ter um entendimento muito grande. E não adianta nós vir para cá se rasgar aqui. Nós temos que aprovar soluções. Soluções dos problemas que vêm pela frente. Tomara que essa Covid termine por aqui. Essa volta às aulas me preocupa. A recém-passada foi o dia das mães. Me preocupa bastante. Vamos rezar. Voltando às aulas, que pare, continue assim. Está cada dia, está todo mundo no seu lugar. Porque eu não acredito que tenha alguém que torça contra. Tem alguém que quer ter um filho seu em casa, não? Quer mandar para a escola. O lugar da criança é na escola. Então, nós aqui, hoje, temos que cuidar muito para não errar. Todos os projetos que vêm para cá, temos que cuidar para não errar, para votar certo. Porque senão, como falou os vereadores, fala onde? No pobre, fala no agricultor, no pai da criança. Lá que vai estourar. Nós temos vereador para quê? Para cobrar, fiscalizar. Porque eles falam que não cobre, eu cobro sim. Como hoje eu vou cobrar aquele plano da casa do novo. Eu já cansei de pedir também. Foi aprovado na sessão solene, lá no Galpão, onde eu era presidente em 2019. Lá foi aprovado aquele trevo. E não está pronto até hoje. Então, esse copo da casa do novo, eu não sou de trevo, eu cobro. As coisas certas eu cobro. Não penso que eles não cobram, porque eu cobro. Só que é passo a passo. Não é eu chegar aqui também e passar por cima da administração, não. Tem que ser cobrado, falado e correr de trás. Todos nós queremos bem o município, todos. Então, eu peço assim, aos vereadores, cada um busque a sua experiência, o seu desabafo e passe para essa casa. Para nós dar continuidade a todo o trabalho da nossa administração. Assim o Itati vai para frente, todos de mão pegada. Aonde um puxar para frente, outro para trás, entrega tudo. Se é isso, presidente, muito obrigado.
Obrigado ao vereador Osmar. E a palavra continua à disposição, senhores vereadores, para explicações pessoais por 10 minutos. Nenhum vereador querendo mais usar do seu espaço. Agradeço mais uma vez a presença dos colegas vereadores, presença do Gionil, Xerox, na assistência, da nossa, o Julián, a Web TV, também aos trabalhos da nossa secretária Adriana. Convido todos para a próxima segunda, sessão ordinária, e declaro encerrado a presente sessão. Uma boa noite a todos.